da UFSB. Esse núcleo, né, trabalha pensando a escola da perspectiva da educação ambiental, dos direitos humanos, e ela conversa com a gente sobre isso, né, desse programa dentro da UFSB. Professora Alessandra, boa tarde, prazer em tê-la aqui no nosso programa, né, e vamos conversar qual a importância de desenvolver ações do sistema público, mas também vamos ao seu boa tarde, né, e falar da educação ambiental, que é só para criança?
Bom, antes de responder a sua pergunta, acho que é importante colocar que a educação ambiental ela acontece não só na escola. Ela acontece na escola, mas ela também acontece fora da escola. A educação ambiental é para todas as faixas etárias, né? E também para todos os níveis de ensino. É muito comum a gente ver essa ideia de que a educação ambiental é para trabalhar com as crianças na escola porque as crianças são o futuro. É verdade que as crianças são o futuro, mas a educação ambiental ela não se restringe às crianças, né? Ela vai trabalhar também nos espaços não formais, né? Então ela vai trabalhar também com todo tipo de público, vai trabalhar com colônias de pesca, vai trabalhar com sindicatos, vai trabalhar com empresários, vai trabalhar com técnicos das prefeituras. Enfim, né, pode trabalhar com qualquer grupo social, não se restringindo às crianças, né? E a educação ambiental, ela trabalha com a formação de pessoas, né? Porque esse ambiental da educação ambiental não quer dizer ecologia, né? Não quer dizer árvores, rios, matas, insetos, mamíferos, etc., né? Esse ambiental quer dizer ambientalismo. Né? E o ambientalismo, ele é um movimento social de contracultura que surge aí no final dos anos de 1960, início dos anos de 1970, né? E como um movimento social, ele vem para reivindicar direitos, né? Então, a educação ambiental está desencadeando processos educadores ambientalistas. É isso que a educação ambiental faz. A educação ambiental não é aula de ecologia, né? Nada contra aprender os conceitos ecológicos, inclusive eles são muito importantes, mas não se restringe a isso. A aula de ecologia é aula de ecologia, não é educação ambiental. A educação ambiental ela tem uma pretensão maior, né? Ela busca trabalhar nesse sentido do ambientalismo. Tá?
Professora Alessandra, a importância de se desenvolver ações no sistema público de ensino como tema da educação ambiental, qual a importância disso?
Bom, e aí a importância de trabalhar, né, os temas, né, trabalhar o tema de educação ambiental nas escolas, né? A gente procura trabalhar com essa ideia da educação ambiental crítica, né? E a educação ambiental crítica, ela está visando aproximar, né, cotidiano das pessoas, né? Então, a educação ambiental ela busca, sobretudo, fazer com que as pessoas pensem, com que elas reflitam criticamente sobre a nossa relação e nossa, tanto indivíduo quanto sociedade quanto humanidade, né? Dessa nossa relação com o nosso espaço, com o nosso meio, com o nosso entorno, né, com o resto, nessa relação da humanidade, dos seres humanos, das sociedades, com o restante da natureza. E digo restante da natureza porque parte do princípio, dentro da educação ambiental, de que o ser humano ele é parte da natureza, além do seu atributo, além da sua condição biológica, né, e ecológica, de mamífero, de topo de cadeia alimentar. Né? Então, se o ser humano ele é mais um elo, né, dessa cadeia natural, todas as questões humanas, sejam elas culturais, econômicas, sociopolíticas, etc., fazem parte da questão ambiental e, portanto, fazem parte do meio ambiente. Né? Então, é importante trazer pontuar essa concepção de meio ambiente com a qual a educação ambiental crítica trabalha. Tá? Então, a importância disso é aproximar, de trabalhar nas escolas, é aproximar a comunidade escolar de uma reflexão crítica a respeito do seu cotidiano. O que que significa a reflexão crítica? significa pensar para além das aparências, né? Significa olhar para além daquilo que nos é colocado de imediato da realidade, né? O que está por trás dessa realidade que se apresenta, né? Quais são as causas, por que que as coisas estão assim hoje, né? E aí a gente precisa entender que as coisas estão de uma determinada maneira hoje porque ontem foram tomadas certas decisões que fizeram com que hoje fosse do jeito que é. Então, se a gente quer pensar no amanhã, quer pensar no futuro, a gente tem que entender que esse futuro, ele vai ser desenhado nas decisões que estamos, a partir das decisões que estamos tomando hoje.
Perfeito, professora Alessandra. Agora, existe uma lei sobre educação ambiental que versa sobre isso?
Bom, se a gente for pensar aí na nossa legislação, na legislação brasileira sobre educação ambiental, acho que uma coisa importante da gente colocar é que nós temos aí a Política Nacional de Educação Ambiental, temos o Programa Nacional de Educação Ambiental e temos alguns instrumentos para a implementação da política, né? Como, por exemplo, o PROFEIA, né? Que é o Programa de Formação de Educadoras e Educadores Ambientais, por um Brasil educando e educando ambientalmente, né? Isso pensando nacionalmente. Nós temos também as diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental, que é um outro instrumento legal importante, né, nessa área aí da educação ambiental. E toda essa nossa política nacional de educação ambiental, ela está balizada por um documento internacional, que é o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades, no plural mesmo, Sustentáveis e Responsabilidade Global. Esse tratado, ele é um documento internacional, foi elaborado durante a Rio 92, no Fórum Paralelo, né, o Fórum das ONGs. Porque nessas grandes conferências, quem participa da conferência principal são os representantes dos governos. Né? E durante a Rio 92, as ONGs, ou seja, o movimento social mundial, se reuniu para pactuar, né, os seus tratados, trazer as suas reivindicações aí, né? E um dos tratados que saiu desse processo foi o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Inclusive, Paulo Freire fez parte desse grupo que estava pensando o Tratado de Educação Ambiental, né? E esse tratado, ele foi pactuado, né, pelo movimento social de mais de 100 países, ou seja, muitas mãos, muitas culturas, muitas formas de ver o mundo, né, muitas formas de se relacionar com a natureza se faziam presentes no momento em que se pactuou, né, diretrizes, né, para se pensar, na verdade não são diretrizes, são princípios, né, e junto com esses princípios um plano de ação aí para se pensar a execução da educação ambiental no mundo todo. E a nossa política, ela acata esse documento. A Bahia tem uma política estadual de educação ambiental e um programa estadual de educação ambiental que também estão alinhados com esse tratado, com essa política, esse documento internacional. Né?
Nós estamos conversando com a professora Alessandra da UFSB sobre educação ambiental. Professora, quais são os princípios, desafios para que se implemente educação ambiental de fato?
E como desafios, a gente pode pensar a implementação da própria política, ela é um desafio, né? Porque a gente está falando aí da construção de processos participativos, né? Ou seja, fomentar a participação, fomentar processos democráticos, né, de tomadas de decisão, para justamente estar pensando nessa melhoria da qualidade de vida das pessoas e na conservação da natureza, né? Nessa conservação ecológica ao mesmo tempo, a um só tempo, né? Então as coisas não estão separadas, né? A vida das pessoas e a natureza não está separada. Primeiro que as pessoas fazem parte da natureza, e segundo que é na natureza que a nossa vida se desenrola, né? Sejamos dentro de uma zona urbana ou dentro de uma zona rural, né? A gente está inserido no meio natural, a gente faz parte desse meio, né? E para a implementação da política, a gente precisa construir mecanismos, né, instrumentos para que essas políticas ambientalistas sejam, de fato, implementadas. E um outro desafio da educação ambiental enquanto política pública é o enraizamento das ações de educação ambiental, para que elas deixem de ser pontuais, né, tipo o dia da árvore, o dia da água, o dia do meio ambiente, o dia do índio, né, mas para que a gente consiga ter processos permanentes e continuados de educação ambiental. Falar, mas a gente está fazendo ação de um ano. Legal, mas essa ação, depois de um ano, ela vai se renovar? Vamos ter mais um ano de ação ou vai acabar ali? Né? A gente tem processos de curto prazo. Né? A gente consegue construir processos de médio e longo prazos, né, de formação, de formadores, porque é isso que a educação ambiental faz. Né? Então, estão aí colocados alguns desafios importantes da área da educação ambiental.
Professora Alessandra, estamos chegando ao final, mas eu tenho uma perguntinha. Existem ações da UFSB em parceria com o Instituto Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, desenvolvidas aqui para a nossa região? E, desde já, obrigado, uma boa tarde, um ótimo feriado para a senhora.
Eu posso te falar de uma ação especificamente, que é da qual eu faço parte, que é a UFSB, através do NUPEA, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação Ambiental, em parceria com o INEMA, né? E essa parceria, o UFSB e INEMA, construiu uma parceria com a Prefeitura de Cabralha, em especial a Secretaria de Educação e o Conselho Municipal de Educação, Secretaria de Meio Ambiente e Conselho Municipal de Meio Ambiente, no desenvolvimento de um programa de formação continuado em educação ambiental no território da APA de Coroa Vermelha e de Santo Antônio. Então, a APA de Coroa Vermelha pega os municípios de Porto Seguro e Cabralha, e a de Santo Antônio vai pegar ali Cabralha e Belmonte. Então, a gente está trabalhando, desenvolvendo um processo de formação nesse território. E esse processo de formação, ele se iniciou em 2019, então ele aconteceu durante todo o ano de 2019. Em 2020, com a chegada da pandemia, houve aí uma parada. Em 2021, ou seja, o ano passado, a gente conseguiu fazer aí retomar as atividades, né, num evento onde a gente acabou fazendo o encerramento da fase 1, que era para ter sido feito no início de 2020, né, mas também como um processo de reencontro dos nossos cursistas e para dar start à fase 2, que vai começar agora nesse ano de 2022. Tudo indica que no segundo semestre, né, deve estar efetivamente começando o processo formativo. E do que se constitui essa fase 2 do processo? Bom, foram 50 inscritos na fase 1 e 30 formados. Né, 30 cursistas formados aí nesse primeiro processo, nessa primeira etapa. E dessa primeira etapa surgiram 11 projetos de intervenção socioambientalista. Né? Então, a fase 2 vai se constituir aí do apoio aos projetos, né, para que eles sejam implementados. Então, existem projetos que já estão maduros o suficiente para serem implementados e alguns já estão em processo de implementação. Né? E há outros projetos que eles estão um pouco mais verdinhos, porque para muita gente foi a primeira experiência de elaboração de projeto. Né? Então, essa fase 2, para esses projetos que estão mais verdinhos, a ideia é dar suporte, dar uma assistência para a lapidação desses projetos para que eles possam entrar em fase de implementação. Né? E um outro objetivo que a gente tem aí é justamente pensar na constituição de um GT de educação ambiental no município de Cabralha. E esse GT de educação ambiental, ele está de olho na constituição futura de uma CIMEIA, que é a Comissão Interinstitucional Municipal de de educação ambiental, né? Porque essa comissão interinstitucional municipal, ela vai atuar como uma espécie de gestora, né, da educação ambiental no município. E também para que a gente possa pensar, num futuro relativamente próximo, na elaboração de uma política municipal de educação ambiental para Cabralha e num programa municipal de educação ambiental para Santa Cruz Cabralha, né? Então, essa gestão que está aí estaria deixando essa contribuição ao apoiar o projeto. E eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Obrigada.